bem e dotar o país de ferramentas legais robustas, coerentes e capazes. A pressa foi tal que nem os princípios da transparência e participação foram cumpridos. O diploma que hoje apreciamos foi publicado sem o relatório da sua consulta pública e teve a duração meteórica de apenas 14 dias. É inaceitável, senhoras e senhores deputados, que uma iniciativa legislativa desta importância, tão estrutural para um setor tão relevante, tenha tido um processo de constituição tão apressado e tão irresponsável. E como diz o povo, quem mal anda, mal acaba. O resultado final desta giga-joga legislativa só poderia ficar aquém do que se impunha. O Decreto-Lei 102-D e o novo Regulamento Geral de Gestão de Resíduos deixam muitas falhas por colmatar. Promovem e perpetuam ineficiências, não simplificam, não envolvem os cidadãos, penalizam alguns agentes e desresponsabilizam outros, ignoram sistemas relevantes, continuando a remeter para portaria as suas definições e regulamentações, desdanham a exigência e a segurança no que diz respeito à perigosidade de alguns resíduos e atentam contra os princípios da economia circular com que tantas vezes o Governo enche os seus discursos e intervenções. Senhoras e senhores deputados, apesar de todas as preocupações, queixas e denúncias que foram apresentadas por todos os agentes do setor, este processo e este decreto-lei não foram estruturados, discutidos ou transparentes. O resultado está à vista. A desarticulação é óbvia, a contestação generalizada e todos sabemos que não é assim que se promovem mudanças estruturais ou motivam as organizações e as pessoas a agir de forma concertada, rigorosa e construtiva. Partimos agora para um processo de especialidade que será exigente, como o decreto-lei deveria ter sido, mas para o qual o PSD apresenta desde já um vasto leque de propostas e espera ter da parte dos vários grupos parlamentares a mesma resposta e capacidade que nos permitiu corrigir aspectos relevantes aos desmandos do Governo no passado recente. Este Governo, que não ouve ninguém, terá de ouvir a Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Não tenho todos, não. Tenho só estes três e Secretário de Estado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo publicou um diploma, o Decreto de Lei 102-D, que incide sobre uma grande variedade de aspectos relativos aos resíduos. Faz uma revisão do regime geral de gestão de resíduos ao regime da deposição em aterro, introduz alterações ao regime de fluxos específicos e alterações à avaliação de impacto ambiental. Tudo isto feito a todo o vapor e porquê? É que no meio da pressa ficou para trás o real objetivo que devia nortear as políticas de resíduos, melhorar o serviço às populações, reduzir os resíduos e elevar os padrões ambientais. E ficou para trás o respeito pela autonomia do poder local. Foram precisamente estas as razões que levaram o PCP a requerer a apreciação parlamentar deste decreto-lei. Um diploma estruturante na área do ambiente não pode ser tratado assim. Quer pelo alcance do conteúdo que encerra, quer pela multiplicidade de regimes que altera, quer pela sua extensão. O Governo deu 15 dias aos implicados e aos cidadãos para se pronunciarem sobre um documento de 268 páginas. Não obstante os alertas da impossibilidade de analisar convenientemente o decreto, o Governo não olhou para trás e ignorou o pedido da Associação Nacional de Municípios para que se desse mais tempo à discussão pública. Avançou, e avançou na lógica habitual, transferir custos para as pessoas, taxar as populações, sem fazer um balanço do regime em vigor e das alterações introduzidas nos últimos anos. Optou pela receita mais utilizada, aumenta a taxa de gestão de resíduos, aumentando a fatura de cada família. Nenhum dos argumentos para justificar isto colhe. Quando introduziram a TGR, defenderam que esta serviria para melhorar a gestão de resíduos, para estimular o cumprimento dos objetivos nacionais e melhorar o desempenho do setor. Mais de uma década depois, não se conhece um investimento nos sistemas feito por conta da receita da TGR. A taxa serviu unicamente para financiar o funcionamento de serviços da Administração Central. Quanto à redução de resíduos e cumprimento dos objetivos, nem seria preciso dizer muito, porque está bem à vista. A quantidade de resíduos produzidos manteve sensivelmente a mesma e quanto aos destinos dados aos resíduos, continuamos com taxas de recolha seletiva e de reciclagem a rondar os 10%, enquanto persistem valores de deposição em aterro esmagadores. Não é por uma pessoa passar a pagar mais na fatura que vai haver mais valorização, mais reciclagem, mais aproveitamento. Para isso, é preciso investimento nos sistemas de recolha e tratamento. As pessoas não controlam a produção, as opções de mercado e de embalamento, onde os que apoiam as taxas não querem intervir e por isso chumbaram a proposta do PCP e continuam a disparatar os recursos. Esse é o erro gênese das soluções que afunilam na responsabilização individual. Há situações em que, se o município repercutir na fatura o aumento que agora se propõe, o valor pago pelas famílias aumenta 480%. E os municípios que queiram absorver a taxa para não aumentar o valor para a população ficam absolutamente estrangulados. Vejamos o caso de Setúbal. Seriam 3 milhões com que o município ficaria a menos para investir. São 3 milhões que o governo e todos os partidos que apoiam a taxa querem retirar às pessoas e às populações. E muito mais haveria para dizer sobre o diploma e sobre a transferência de mais e mais responsabilidades para os municípios sem qualquer atribuição de verbas ou de meios correspondente. Vai desde a recolha de resíduos de construção e demolição, à recolha de resíduos perigosos, de caráter hospitalar, por exemplo, aos novos fluxos específicos de vária ordem. Senhores deputados, perante um processo precipitado, em que trataram a participação pública como uma mera formalidade, em que a opinião dos municípios foi pura e simplesmente ignorada, perante um aumento do custo de vida inaceitável no momento que atravessamos, perante a inexistência de visão ambiental, de ambição para a redução efetiva dos resíduos, propomos a cessação de vigência deste diploma e que se inicie um processo de discussão pública séria que permita uma discussão comprometida com o ambiente e com a qualidade de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Darei agora a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje debatemos as iniciativas dos grupos parlamentares do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP na apreciação parlamentar do Decreto-Lei nº 102-D, 10 de dezembro, que aprovou o novo regime geral da gestão de resíduos, o novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e que alterou o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos. Lemos as exposições de motivos apresentadas e, face aos argumentos evocados, farei as seguintes considerações. O processo legislativo que conduziu à aprovação deste diploma diz respeito a diretivas aprovadas em 2018 e que teriam de ser transpostas até 2020. Por isto, este trabalho esteve em curso desde o início da legislatura, em 2019, ao contrário do que inferem os senhores deputados. E foi bastante participado. No caso específico da revisão do regime unificado da gestão de fluxos específicos de resíduos, o Governo fez inclusivamente chegar às entidades que participam na Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos, a CAGER, que inclui entidades como a Associação Nacional de Municípios, as entidades gestoras, as associações do setor, associações industriais, associações ambientais, um guião das principais alterações, do qual obtivemos 35 contributos que verteram para a finalização do projeto inicial. O tempo da consulta pública foi, admite-se, reduzido, mas o possível, na medida em que os prazos para a transposição estavam já ultrapassados, também pelo esforço acrescido exigido pela situação pandémica. Obviamente, e mesmo assim, não poderíamos ter em atraso a transposição destas diretivas. E mesmo com essa limitação, saúdo os mais de 260 contributos em 7 consulta pública, todos analisados e ponderados, resultando em várias alterações evidentes no diploma publicado face à versão submetida à consulta pública. Pela extensão do diploma e elevado número de contributos recebidos, continuamos a decorrer o trabalho de elaboração do relatório pela APA, que iremos divulgar o mais rapidamente possível. Quanto à TGR, este é um instrumento fundamental, tal como é a proibição de deposição de biorresíduos e materiais recicláveis em aterro, ou a proibição dos supermercados e restaurantes deitarem fora bens alimentares ainda consumíveis quando há necessidades sociais a acudir. Mas dessas medidas, os senhores deputados não falam. Também parece ignorar o facto de 58% dos resíduos urbanos irem para aterro, 17% para valorização energética e, em conjunto, são 75% dos resíduos que não são sujeitos a nenhum processo de valorização material, incluindo materiais para reciclagem. Isto são também emissões. As metas e obrigações existem e são exigentes. E a resistência dos senhores deputados faz pensar que, afinal, o Planeta B é apenas um slogan ou que os resíduos desaparecem por si. Não obstante, e atendendo precisamente aos resultados da consulta pública, o regime de progressão da TGR foi reanalisado, apesar de ainda afastados da média europeia de 35 a 40 euros a tonelada. E introduzimos descontos da TGR associados ao cumprimento de metas nos biorresíduos dos sistemas urbanos. Quanto mais prevenção e reciclagem ou valorização material, maior será o desconto. Também não é verdade que o Governo não apoiou com investimentos. São 300 milhões no POCUR para a valorização dos resíduos, estando já aprovados 215 milhões de euros, que correspondem a quase 170 operações. São mais 750 milhões de euros previstos no PNI 2030 para o setor, sobretudo para a recolha dos biorresíduos e resíduos de recolha seletiva obrigatória. O diploma prevê que 30% da TGR seja afeta a projetos em desenvolvimento pelos municípios. E nem preciso dizer o que o Fundamental já apoiou antes disso. Projetos das juntas de freguesia, capacitação técnica dos municípios, apoio financeiro para desenvolver planos de recolha, que teve uma adesão de 91% dos municípios. E para este ano, já o Fundamental tem pelo menos 8 milhões de euros reservados para apoio a resíduos e economia circular dirigidos a autarquias. Todos estes investimentos contribuem para retirar resíduos de aterro e de incineração e, deste modo, reduzir a TGR a pagar. Relativamente à natureza pública ou privada dos sistemas de gestão de resíduos, o presente decreto-lei em nada interfere com a fronteira entre público e privado. Mas posso dizer, com base em dados de 2019, que ter gestão pública ou concessionada não tem diferença no cumprimento de metas. Aliás, 19 dos 23 sistemas enviam mais de 50% dos seus resíduos para aterro. Mas este desempenho não pode ser imputado só aos sistemas, porque não são estes que produzem ou consomem o que gera resíduos, nem reutilizam ou reciclam estes materiais. E é por isso que neste decreto-lei o Governo responsabiliza cada elo da cadeira, desde quem produz até quem recolhe, algo que os senhores deputados entendem ignorar, focando-se apenas no desempenho dos sistemas multimunicipais. A respeito das metas de reutilização de embalagens de bebidas, importa ter em conta que a diretiva não exige que sejam estabelecidas metas, mas mesmo assim o diploma lá as tem, no modelo de autorregulação a adotar até fim de 22. E em face dos contributos da consulta pública, introduzimos salvaguardas em caso desta abordagem falhar. 20% e 50% do volume anual de medidas colocadas no mercado, embalagens reutilizáveis, para 2025 e 2030. Os senhores deputados preferem focar-se nestas medidas e não noutras, como o facto deste decreto-lei promover embalagens reutilizáveis e sistemas de reutilização, com obrigações para a indústria, distribuição, retalho e restauração. Em 2020, este Governo era acusado de tornar Portugal o caixote lixo da Europa. Existia consenso na Assembleia da República para subir a TGR como medida para desencorajar a deposição e aterro, para o dobro, pelo menos, se dizia. E eis que perante um decreto-lei que introduz várias medidas inovadoras, que visa romper com o status quo, que impulsiona a adaptação de empresas, municípios e cidadãos para conseguirmos pelo menos estar no bom caminho, há deputados que querem dar meia volta e recolher de novo para o baixo custo da opção de aterro e para que não sejam penalizados os maus comportamentos. Termino já. Em suma, querem que os serviços essenciais de ambiente continuem a ser vistos como uma conta a reduzir, a qualquer custo e de qualquer forma, ao invés de um serviço com contas certas para que se possa investir e garantir todos os benefícios económicos, sociais e ambientais. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o PAN vai acompanhar todas as apreciações parlamentares em discussão, em primeiro lugar porque não é admissível a falta de transparência deste processo, em que um diploma desta complexidade e importância, com mais de 400 páginas, apenas teve um período de consulta pública de 15 dias e foi entretanto publicado, sem que se conheça o resultado dessa consulta pública. Muita pressa, pouca transparência. Vamos acompanhar porque este diploma introduz alterações substanciais, muitas de legalidade duvidosa e sobre as quais temos sérias dúvidas que contribuem para a defesa do ambiente e do interesse público. Damos o exemplo dos biorresíduos. Em julho de 2019, o Governo aprovou, mediante despacho, a atribuição da recolha seletiva de biorresíduos aos sistemas multimunicipais, cujo acionista maioritário é a Empresa Geral de Fomento do Grupo Mota-Engil. após várias críticas públicas do Presidente da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos e da Associação Ambientalista Zero, o despacho foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para avaliação. Em novembro de 2019, após parecer desfavorável da PGR, o despacho foi revogado